senhoras e senhores deputados, vamos dar continuação à nossa reunião, passando já para a terceira audição. Ora, temos aqui, antes da Associação Portuguesa de Imprensa, designadamente o seu presidente, Dr. João Paulo Meiro, e outros membros da delegação, Vítor Brás, Carlos Eugênio, Vanessa Silvestre, José Miguel Pissarra, João Alves e Almeida, Ricardo Flamínio. Não sei se vieram todos, mas era a indicação.
Os que não vieram estão doentes.
Muito bem, espero que as melhoras.
Longe, no Alentejo.
Então, desejamos as melhoras aos que eventualmente estejam doentes. Como sabem, esta audiência foi pedida para nos apresentarem a situação económica e financeira dos média, em especial no setor da imprensa. Como também estão recordados, foi realizado o 13º Congresso da Imprensa Portuguesa, onde lamentavelmente nós não podemos estar presentes, fomos convidados, mas não podemos estar presentes por coincidir com trabalhos parlamentares. Aliás, as últimas semanas têm sido semanas de trabalho atípico na Assembleia da República, porque tem havido um debate na especialidade do Orçamento do Estado, que se prolongou não só por várias semanas, mas durante muitas horas do dia. A começar muito cedo e a acabar muito tarde, sem respeitar os horários previstos. Enfim, são sempre semanas de muito trabalho e de impossibilidade de, inclusivamente, nós fazermos reuniões ordinárias das comissões parlamentares e também de podermos participar em eventos exteriores à Assembleia da República. Sei que o Congresso correu muito bem, mas obviamente disso nos irão dar conta. Portanto, sejam bem-vindos à nossa comissão, não é a primeira vez, não será certamente a última. Temos muito gosto em os receber na Assembleia da República e porque a nossa agenda ainda tem muitos outros pontos na ordem de trabalhos, vou dar a palavra então ao Dr. João Paulo Meiro para a sua intervenção inicial, que, como sabe, é à volta de 10 minutos. Tem a palavra, Sr. Doutor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados, Minhas Senhoras, Meus Senhores. Muito boa tarde. A Vanessa Silvestre está a distribuir algumas informações que, exatamente para ficarmos dentro do tempo que nos está cometido, nós preferimos trazer em papel para que possa ser consultado. Como a Sra. Presidente já referiu, há 15 dias tivemos o Congresso da nossa Associação, o Congresso da Imprensa Portuguesa, que teve lugar em Aveiro e onde tivemos cerca de 200 títulos representados por mais de 100 congressistas. Foi em Portugal, nos últimos anos, o Congresso mais participado e mais concorrido e do qual resultaram duas conclusões fundamentais, uma delas que diz respeito à necessidade de termos um balcão único para nos relacionarmos com o Governo, e a segunda delas tem a ver com o pedido de ser cumprido estrita e escrupulosamente a legislação no que diz respeito à publicidade institucional do Estado. Naturalmente que o Congresso foi também um momento para fazermos a segunda apresentação e a primeira em Portugal da nossa iniciativa dos jornais centenários, de que os senhores deputados acabam de receber uma edição especial do catálogo. Existem em Portugal neste momento 31 jornais com mais de 100 anos de publicação contínua. Isto é um acervo único na Europa e praticamente único no mundo. Estamos a falar em publicações que nunca deixaram de se publicar ao longo de mais de 100 anos de existência. Há muitos jornais na Europa e no mundo, e até em Portugal existem outros, com mais de 100 anos sobre a sua data de fundação, mas sobre uma publicação continuada, estes são os 31 que em 2017 têm mais de 100 anos, e posso já anunciar-vos que neste momento estamos a fazer a recolha daqueles que já têm mais de 95 anos para mostrar-vos como esta é uma iniciativa que terá uma continuidade importante. E isto é uma afirmação, Sra. Presidente, porque esta é também uma comissão de cultura, não é só uma comissão que trata dos mídias, mas também de cultura, é seguramente uma afirmação muito importante do papel e do impacto que a imprensa portuguesa tem tido ao longo destes mais de 100 anos, que são a publicação desses jornais todos que podem ver no documento que vos entregamos e da influência que têm tido na sociedade portuguesa. Para além das questões referentes com a questão da necessidade de haver uma espécie de um balcão único, como tivemos até ao desaparecimento do Gabinete para os Meios de Comunicação Social há cerca de 3 anos, portanto, princípios de 2015, 2 anos e qualquer coisa, e para além da necessidade absoluta de se encontrar uma forma de fazer cumprir a legislação sobre a publicidade institucional do Estado, não poderia também deixar de vos dizer que este foi um congresso em que nós reconhecemos uma iniciativa muito importante do Ministério da Cultura, que foi o alargamento da legislação que diz respeito à cópia privada, aos jornais e revistas que representamos. Era uma reclamação que fazíamos há já muitos anos, porque nós, quando estamos na internet, somos exatamente iguais a todos os outros que lá estão, com uma diferença, é que nós temos aquilo que consideramos que, para efeito e impacto na democracia, temos os conteúdos mais importantes, que devem ser mais protegidos e que devem ser, por isso, mais remunerados. Este é um tema que todo o mundo está a discutir neste momento, juntamente com a questão das fake news. As fake news e o modelo de negócio vão, aliás, ser o tema central do Dia Nacional da Imprensa, que este ano terá lugar em Lisboa no dia 19 de novembro próximo e para o qual enviaremos naturalmente convites a todos os senhores deputados desta comissão. Novembro, já lá vai. 19 de dezembro. Portanto, enviaremos a todos os senhores deputados e creio que, e talvez por uma vez, das várias vezes que cá tenho vindo, não vou chegar ao fim do tempo que generosamente me foi concedido, porque acho que talvez seja mais interessante dar tempo para que sejam feitas perguntas e para que depois alguns dos meus colegas também possam ouvir a sua voz, possam fazer ouvir a sua voz, Senhora Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Doutor. Tem agora então, passamos agora aos grupos parlamentares. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Susana Lamas, do PSD. 3 minutos.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Começo por cumprimentar todos os membros desta associação na pessoa do Dr. João Palmeiro e saudar também esta associação, que tem aqui, portanto, e tudo o que nos agradecer a sua exposição e toda a informação que nos foi agora distribuída, que para nós é sempre muito relevante, e dizer-vos que o grupo parlamentar do PSD tem acompanhado com preocupação este assunto que vos traz cá, as preocupações que a comunicação social e designadamente a imprensa tem. Aliás, tive a oportunidade de confrontar o Ministro da Cultura, que com o atual governo é o que tutela a área da comunicação social, e até de lamentar a inexistência de qualquer referência no relatório do Orçamento de Estado a medidas destinadas à comunicação social. Há apenas uma ligeira referência, um parágrafo só, na página 114 do relatório, em que fala da indicação de que serão estabelecidos com a Obercom princípios gerais de cooperação com o Estado, tendo em vista diagnóstico, concepção, execução e avaliação das políticas públicas da comunicação social. Obviamente que nós consideramos esta medida positiva, mas é incompreensível que todo um setor da maior relevância para um país democrático como o nosso, o setor da comunicação social, seja apenas resumido num único parágrafo e também não haja portanto, isso ainda é mais incompreensível, que não exista qualquer medida, qualquer plano efetivo para que tenha a ver com políticas públicas de comunicação social. É um facto que lamentamos, o que denota, de certa forma, a pouca importância que a comunicação social está a ter neste Ministério da Cultura. Aliás, também tivemos acesso a alguns dados de um inquérito que foi realizado e que nos suscita também algumas preocupações, porque vimos que a televisão em formato tradicional ainda continua a ser a principal fonte de notícias em Portugal, mais de metade da população portuguesa. Também vimos que a internet é o segundo, digamos que é o segundo, ocupa o segundo lugar, ainda que tenha um valor que baixa ligeiramente, e a imprensa está em terceiro lugar. Um fator positivo, ainda que muito, há uma ligeira subida relativamente aos anos anteriores, mas esta pequena subida é apenas de... Portanto, acaba ainda por ser preocupante, porque apenas 6,5% das pessoas inquiridas, dos inquiridos, dizem aceder às notícias através da imprensa, que isto é preocupante. Portanto, nós necessitamos, de facto, de uma informação forte, para termos uma democracia forte. É um direito constitucional, o direito à informação e o direito a sermos informados. Aliás, o próprio Presidente da República também, já muito recentemente, quando foi entregue dos prémios da Gazeta, agora em novembro, também se mostrou preocupado com todo o panorama que está a atravessar a comunicação, os meios de comunicação clássicos. Aliás, ele diz mesmo, e passo a citar, ele diz que pinta com cores escuras todo o panorama do jornalismo. E, portanto, gostaria de saber, em todo este âmbito, que medidas é que propunham para realmente melhorar este setor. Também, e agora por último, gostaria também de fazer uma ligeira referência ao 4º Congresso também dos jornalistas, e eles expressavam que a autorregulamentação tem de ser reforçada e a regulação tem que ser eficaz. Também falam que os jornalistas têm de ter um maior peso e uma presença nas entidades reguladoras, portanto, e gostaria de saber, e falavam também na necessidade de se iniciar um processo de revisão legislativa que torne estas entidades mais eficazes e mais participadas pelos jornalistas. Gostaria de saber também a vossa opinião relativamente a estas conclusões deste 4º Congresso.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, do PS.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Em primeiro lugar, gostaria de saudar a vossa presença na Comissão hoje, porque efetivamente nos permite também reforçar o diálogo permanente com o setor num momento de, diria, grandes desafios e também de algumas oportunidades que penso que se poderão abrir, quer no quadro legislativo, quer noutros. Eu começava por uma questão que, de alguma maneira, pode pairar sobre as restantes, mas eu acho que começa a ter impacto no panorama global da comunicação social e muito especificamente também no quadro da imprensa, e que se prende com a pressão cada vez maior e crescente da concentração no setor. Isto é, nós há uma década atrás tivemos a oportunidade de fazer uma discussão sobre a consagração de um quadro legal para prevenir a concentração de meios e no fundo ter também um diploma que pudesse evitar os riscos a ela associados. Na altura, por vicissitudes várias, que se prenderam também com a impossibilidade de um desfecho positivo desse processo legislativo. Processo legislativo esse que foi bastante participado e que também motivou receios e também muitas interrogações da parte dos vários intervenientes do setor, mas efetivamente não chegámos a ter um quadro global transversal sobre esta matéria. Na altura combinava transparência e não concentração, mas a transparência foi-se resolvendo na legislação setorial, mas no fundo o que ficou de fora acabou por ser a matéria da concentração, especialmente na dimensão transversal que ela pode colocar, mas efetivamente hoje, por força também das dificuldades que o setor enfrenta, assistimos a uma não só a um risco de desaparecimento de vários órgãos e do empobrecimento do panorama existente, como também um risco de reforçada concentração, também ela potencialmente, enfim, não diria danosa, mas pelo menos que potencialmente coloca um risco ao nível do pluralismo e ao nível da oferta aos cidadãos de respostas neste domínio. Portanto, é uma primeira observação, mas para a qual penso que está na linha, diria, das preocupações que conjuntamente vamos enfrentando e para a qual também vos pedia um primeiro comentário. Depois, procurando mais três tópicos muito brevemente, deixar alguma algumas observações. Uma questão que nos parece muito relevante e penso que motivadora de um debate não necessariamente simples, porque coloca a questão do plano europeu e que é frisada nas conclusões recentes do Congresso, que é a matéria do regulamento da proteção de dados, que tem vindo a ser abordada como fonte de preocupação, mas uma fonte de preocupação em que a articulação entre o plano do direito da União Europeia e o plano nacional não se vislumbra fácil. Não se vislumbra fácil, seja neste domínio da atividade da imprensa e da comunicação social, também não se vislumbra noutros domínios, nomeadamente da transparência da administração pública, onde falo com conhecimento de causa por outra via, mas em que os desafios da proteção de dados pessoais também já lançam dificuldades à transparência, e lançam dificuldades à transparência que obviamente também hão de lançar depois a quem pretende reportá-la e a quem pretende também desenvolver a atividade normal da fiscalização dos entes públicos, que nos domínios em que eventualmente se entrecruza com a proteção de dados pessoais pode levantar um problema. E o problema fundamentalmente é o de que dificilmente se consegue contrariar adequadamente ou pelo menos criar mecanismos que salvaguardem a posição e a proteção existente no nosso quadro constitucional com aquilo que são as exigências do direito europeu. Portanto, se há alguma pista também da vossa parte e do vosso diagnóstico quanto ao que pode ser essa evolução e à criação de um quadro específico de proteção que possa ser implementada, também seriam muito úteis para um debate que seguramente ao qual não poderemos fugir. E finalmente,
porque muito rapidamente,
o tempo já escasseia, um aspecto que também é frisado, e eu diria que é transversal, que tem a ver com a dinâmica da passagem da migração ou não, ou da convivência ou da compatibilização entre a esfera do digital e a esfera do papel, e nomeadamente no que respeita à sustentabilidade. Isto é, muitas têm sido as iniciativas e os momentos em que a discussão da articulação entre os dois planos se tem colocado em cima da mesa, havendo um reconhecimento de praticamente todos os agentes do setor que é indispensável a passagem e a presença no digital, mas simultaneamente ele não pode deixar de ter como consequência, indesejada ou não, uma diminuição significativa da presença no papel e aquilo que isto também representa ao nível da sustentabilidade do setor. E, portanto, também em relação a esse domínio, que sei que é, provavelmente, e com isto terminava, a quadratura do círculo praticamente impossível, também
muito vos
pedia
obrigado,
um
senhor
contributo.
Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, pelo abuso.
Tem a palavra agora o Sr. Deputado Jorge Campos, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar por dar as boas-vindas e felicitar em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda à API. Manifestar o apreço pela realização do vosso congresso e também a concordância com muitas das conclusões que dele resultaram, e dizer-vos que o Bloco de Esquerda está particularmente atento à situação muito complexa que se vive nos meios de comunicação social. Há uma crise evidente naquilo que diz respeito ao parque publicitário, há uma crise do papel, há uma invasão do digital que, obviamente, é benigna, mas traz aspectos muito contraditórios, e há, se quisermos, no plano dos conteúdos, vive-se uma situação em que predomina a entropia e muitas vezes temos dificuldades em distinguir aquilo que é material que decorre de uma triagem jornalística, digamos assim, e aquilo que são outras informações que correm designadamente na internet com fontes mal identificadas ou simplesmente fontes que não o são, se limitam, são, portanto, fazedores de notícias falsas. Dado este quadro que nos preocupa, eu gostava de perguntar-vos, fazer duas ou três questões, ou colocar duas ou três questões. Uma foi já suscitada e tem a ver com a concentração dos meios de comunicação social. Há, neste momento, a possibilidade de vir a verificar-se, a compra de um operador de televisão por parte de uma operadora de telecomunicações, que, do nosso ponto de vista, pode configurar uma situação de abuso, uma posição, portanto, de abuso de posição dominante. E eu gostava de saber a vossa opinião sobre esta matéria. Uma outra questão tem a ver com, que é também uma questão que nos preocupa e sobre a qual temos refletido e que nos importa muito, que é a questão da informação de proximidade. Fizeram esta exposição de jornais centenários, 31 jornais, já foram muitos mais, infelizmente temos visto desaparecer muitos, mas esta informação de proximidade penso que é um cimento fundamental da democracia. A possibilidade de as pessoas terem uma perspectiva daquilo que vai pelo mundo em função de um olhar que parte do local para o geral. Não se limita só a dar o que é o local, mas depois tem um olhar mais abrangente sobre aquilo que acontece. Em relação a esta informação de proximidade, eu gostaria de saber se a Associação, a API, tem alguma proposta a fazer no sentido de alguma forma minimizar as dificuldades que todos nós sabemos esta informação de proximidade hoje atravessa, seja na rádio, seja na imprensa escrita. E, finalmente, há uma outra questão, que é a questão da transparência, que tem a ver com o que o Sr. Deputado do Partido Socialista, Pedro Delgado Alves, levantou, é a questão da proteção de dados pessoais, é uma questão que nos preocupa muitíssimo, que está em cima da mesa e que, efetivamente, não é fácil compatibilizar com aquilo que se vive, com a situação que se vive em Portugal. Mas nesta situação da transparência põe-se uma outra questão, em relação à transparência, que é a questão da propriedade dos meios de comunicação social. E, neste sentido, eu gostava de saber a vossa opinião sobre esta outra questão. Seria importante, da vossa parte, ter perfeitamente identificado quem são os titulares dos meios de comunicação social e os fins que prosseguem? Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Vânia Dias da Silva, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentá-la, cumprimentar a APINA, pessoa do Sr. Presidente João Palmeiro, e dizer, Sr. Presidente, que as duas questões principais que levantou a abrir a sua intervenção foram também duas questões que nós levantamos há duas semanas atrás na audição do Sr. Ministro da Cultura e que têm a ver com o interlocutor único ou com o balcão único e com a publicidade institucional do Estado. Nós, há duas semanas atrás, como dizia, questionamos exatamente o Sr. Ministro em relação à publicidade institucional do Estado, não obtivemos resposta, razão pela qual agora, ainda há umas horas atrás, demos entrada de uma pergunta ao Sr. Ministro da Cultura para finalmente percebermos o que é que se está a passar com a publicidade institucional do Estado, porque sabemos que há muito poucas entidades registadas e sabemos que não está a ser cumprida e, portanto, queremos saber efetivamente o que é que o Estado pode fazer para que isso, de facto, se cumpra. Não temos resposta até agora, esperemos que agora, se não de forma oral, ao menos de forma escrita, a tenhamos. Quanto à questão do interlocutor único, Sr. Ministro, na audição de há duas semanas que mencionei, a propósito do Orçamento do Estado, acusou o anterior Governo de termos desmantelado o Gabinete dos Meios para a Comunicação Social e termos feito coisas, cozido e descozido, variadíssimas coisas. Nós retorquimos explicando que estavam há dois anos já no poder e que, portanto, se esse era um problema, teriam que resolvê-lo. Também não obtivemos resposta a essa questão e nós, neste momento, perguntamos-nos, afinal, quem é que tutela a comunicação social, porque, na verdade, o Sr. Ministro da Cultura finalmente assimilou que tutela a RTP e agora parece ter percebido que sim, a RTP é da sua tutela. Quanto aos apoios locais, parece-nos que é o Sr. Ministro do Planeamento que trata, mas a comunicação social é bem mais do que isto. E, portanto, de facto faz falta um interlocutor único. O Governo continua sem responder, dizendo que o anterior Governo desmantelou tudo, mas não faz nada para que isso seja, de facto, acautelado. E, portanto, dizer que percebemos essa questão, que é importante que isso seja tratado e mostrar-lhes a nossa solidariedade nesse domínio. Já agora, a propósito dos incentivos à comunicação social, também nessa audição mencionamos o problema de 2015 e 2016 e de um ano ter sido cativado nos apoios à comunicação social regional e local, e o Sr. Ministro não nos disse que ia descativar esse ano, ou seja, não nos disse que ia repor os 4 milhões que não deu à comunicação social regional e local, e portanto temos pena que não seja de facto assim. Gostava de lhes perguntar se têm outra informação, se irá ser reposta essa verba que não foi dada nessa altura. Se tivessem essa informação, era bom que assim fosse. E depois perguntar também ainda sobre outra questão que tem a ver com as linhas de crédito bonificadas, que sabemos ser uma pretensão vossa e que constam das conclusões do Congresso. No Orçamento do Estado faz-se uma tímida referência à comunicação social e a uma cooperação com a Obercom para o aumento da eficácia e da qualidade da comunicação social. Nós sabemos que vêm aí desafios legislativos grandes em relação à comunicação social e o que eu gostava de perguntar-lhes era o que é que podem... O que é que esperam de nós, da Assembleia da República, no sentido de podermos ajudá-los a enfrentar esses novos desafios? Mesmo só a terminar,
muito rapidamente, Sr. Deputado,
com a benevolência que tem demonstrado em relação aos outros grupos parlamentares também, falar só da questão, de uma questão que tem a ver com a transformação do mundo digital. Nós vivemos num mundo digital aberto, sabemos que há uma transformação de paradigma, como aliás foi denotado pelo Sr. Investigador Piachota no Congresso, dizendo que temos que mudar para um paradigma do digital pelo mundo digital pago. Eu gostava de perceber como é que isto se compagina com o jornalismo mais sério, mais demorado e das notícias de investigação do que propriamente das notícias mais rápidas e ao minuto que se vive no mundo digital. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Diana Ferreira, do PCP.
Muito obrigada, Sra. Presidente, e gostaria desde já, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de cumprimentar a delegação da Associação Portuguesa de Imprensa, de cumprimentá-los também pela realização do vosso congresso e de agradecer também as indicações iniciais que no fundo nos deram na intervenção que tiveram inicialmente. Eu gostaria desde já, começando até por aquelas que são as conclusões do vosso congresso, que estão públicas também no vosso sítio eletrónico, gostaria desde já de começar por pedir que aprofundasse de alguma forma também a reflexão que foi feita no próprio congresso, no que se refere exatamente a esta questão da necessidade da convergência entre as edições impressas e as edições online, ou seja, o digital. Estou aqui a assumir que de alguma forma reconhecem também a importância do papel e da imprensa escrita e também refletiram sobre a necessidade de fazer essa convergência dessa imprensa para também o mundo do digital e também pedir para aprofundar a reflexão de alguma forma que foi feita sobre isso, bem como a reflexão que trazem e as preocupações que trazem no cumprimento da lei no que respeita à publicidade institucional. E sobre isto do digital, gostaria também de colocar aqui uma preocupação que o PCP tem e que tem manifestado, que tem muito a ver com esta notícia no imediato, num caminho que nós entendemos que é uma mercantilização da notícia, que entendemos também que coloca em causa o direito a informar e o direito a ser informado. E se de alguma forma também não têm um entendimento, ou também qual é a vossa reflexão, se neste caminho do digital e nesta notícia ao minuto e no imediato, muitas vezes não fica colocada em causa a própria credibilidade da notícia, até pela falta de condições que há para que os próprios profissionais, designadamente os jornalistas, possam confirmar até um conjunto de fontes e de informações que permitam assegurar a fidedignidade da notícia. Gostava de deixar esta reflexão para que se pudessem pronunciar. O PCP tem também um conjunto de preocupações, efetivamente, sobre a situação do setor da comunicação social em Portugal neste momento. Entendemos que o que se vive hoje não está desligada de uma realidade da concentração dos meios de comunicação social em grandes grupos económicos, e podemos dizer em Portugal que eles concentram essencialmente em 5 grandes grupos económicos, numa situação que pode conhecer novos contornos com o desenvolvimento naturalmente do negócio da Altice e da compra do grupo da Média Capital, e também pedia que pudessem ter uma pronúncia ou uma opinião também sobre essa matéria, conhecer a vossa opinião sobre isso. Até porque esta concentração, no nosso entender, colide até com o cumprimento do princípio constitucional de independência dos órgãos de comunicação social, da não concentração dos órgãos de comunicação social, e se não entendem também que pode colidir com o princípio constitucional de independência dos órgãos de comunicação social face ao poder económico, designadamente, porque há um preceito constitucional que prevê que eles devem ser independentes face ao poder político e face ao poder económico. Por fim, mesmo para terminar, colocar uma preocupação que temos sobre os trabalhadores do setor, sobre situações de precariedade que continuam a existir e que o PCP tem colocado com bastante preocupação, bem como os despedimentos que temos assistido, que naturalmente entendemos que não contribuem em nada para melhorar o setor da comunicação social e naturalmente colocam em causa um conjunto de direitos dos trabalhadores da comunicação social, nomeadamente os jornalistas. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem aqui já um conjunto vasto de perguntas, reflexões, comentários, preocupações, e peço-lhe então que responda àquilo que achar que deve responder.
Muito obrigado.
E que faça também os seus comentários. Tem a palavra, Sr. Doutor.
Sra. Presidente, que, sendo eu um visitante, não sei se posso dizer assíduo, mas muitas vezes o fiz desta comissão, acabam de me pôr muitas das perguntas com que eu sonhei toda a vida que talvez me pudessem pôr um dia. Mas põem-me num momento em que as minhas respostas, por razões que já vão entender, são ou teriam que ser mais as respostas do João Palmeiro do que do Presidente da Associação Portuguesa de Imprensa. Eu não posso separar-me de mim mesmo. Para o ano fará 50 anos que eu comecei a trabalhar neste setor. É muito tempo, senhores deputados. Vivi muita coisa. vivi transformações e vivi muitos mundos. Fiz parte de grandes mudanças do mundo neste setor, a nível nacional e a nível internacional. Portanto, não me levem a mal se uma vez ou outra eu tiver alguma reação mais lamecha em relação a isto, porque quer dizer que o meu coração se sobrepôs à minha razão, que já não é fácil de ordenar ao fim de 50 anos. Mas é fácil responder à questão da publicidade institucional do Estado. O Governo hoje em dia, enquanto ela, tem muito pouco a ver com isso. A tutela do cumprimento dessa lei hoje em dia pertence à ERC. E eu prometi a mim mesmo que cada vez que eu falasse da ERC aqui hoje, a minha língua se trincaria a ela própria para eu não abrir mais a boca em relação a esse assunto. Portanto, a única coisa que posso é convidar-vos, senhores deputados, a olharem para os números sobre os investimentos do Estado em publicidade em 2015 e 2016, que estão nos documentos que vos distribuímos, e a irem ver o que é que está declarado no site da ERC e verem como é que é possível haver uma campanha que investiu 20 euros, senhores deputados, 20 euros. Eu pinto a minha cara de preto, de todas as cores que quiserem, para me esconder no fundo de qualquer sítio, quando há uma campanha de publicidade institucional do Estado que investe 20 euros. Como é possível? Eu não sei de onde é que isto vem. Portanto, a primeira resposta é muito simples, e é tão simples que a Associação Portuguesa de Imprensa está a pensar muito seriamente em se tornar concorrente do Estado nesta matéria. E sermos nós a assumir nas nossas mãos a relação que os diversos organismos do Estado não são capazes ou não têm sido capazes de ter com os diversos entidades que são obrigados à publicidade institucional do Estado, e sermos nós a ir bater à porta de todos eles, a dizer-lhes que estão obrigados e que têm que o fazer, e sobretudo começando por aqueles que fazem parte da economia social. A economia social hoje existe em Portugal porque existe imprensa, e sobretudo porque existe imprensa regional, que dá todas as notícias que fazem com que a economia social tenha um papel relevante nessas sociedades de proximidade. E todos os jornais, e estão aqui alguns representados que vos podem contar as suas histórias, são diariamente bombardeados com dezenas, centenas de press releases para serem publicados. E quando existe uma campanha de publicidade qualquer, ela vai ser pendurada nas árvores com plásticos que fazem mal ao ambiente, ou elas vão para meios que não são de comunicação social. Isto, senhores deputados, é qualquer coisa que quer queiram, quer não queiram, e não há estudos sobre isto em Portugal. Há o nós estarmos no terreno e conhecermos as situações. Portanto, em relação à matéria da publicidade institucional do Estado, a única coisa que eu posso dizer é que já não temos invenção. Nós já demos todas as voltas nos últimos 10 anos que eram possíveis para alterar a lei, para tornar a lei mais eficaz. Desde termos tido uma lei que tinha várias situações desvantajosas para os dirigentes do Estado que não cumprissem com a lei da distribuição, nunca serviu para nada. Há a atual lei que obriga a que em todas as campanhas sejam tornadas públicas no site da ERC, e que também não acontece coisíssima nenhuma. Eu sei onde é que está o problema, eu sei onde é que está o mal, mas para isso deveria inscrever-me num partido político, apresentar-me às eleições, sentar-me nas bancadas em que os senhores deputados estão, e eu aí saberia aquilo que tenho que dizer. Enquanto dirigente de uma associação que representa este setor, eu tenho que confiar que os senhores deputados também o saberão. Portanto, é uma matéria da maior importância, porque ela traduz um não cumprimento. E este não cumprimento depois arrasta muitas outras coisas com ele. Por exemplo, a questão que aqui foi já posta pelos senhores deputados, e peço desculpa se juntei as perguntas em várias, mas elas, no fundo, confluem muito para as mesmas questões. Os senhores deputados perguntaram, e têm naturalmente toda a legitimidade em querer saber qual é a nossa relação com o mundo digital. Pois é, senhores deputados, eu respondo-vos outra vez assim. O Código dos Concursos Públicos. O Código dos Concursos Públicos retirou-nos a nós, aos nossos leitores, aos portugueses, a certeza do que era ver esses concursos promovidos nos jornais, nos seus jornais, como os jornais centenários que vos distribuímos mostram que são há mais de 100 anos em tantos casos. Nós, há mais de 5 anos que vimos propondo à Assembleia uma alteração ao Código dos Concursos Públicos, no sentido de a obrigatoriedade que há de publicação das ofertas em sites, que são os sites aglomeradores dos concursos e das ofertas públicas, seja estendida também aos sites dos jornais. Porque os sites dos jornais têm uma possibilidade, é que na previsão de convergência de que falámos no Congresso, a maior parte dos jornais iriam publicar listas no jornal em papel e quem quisesse saber o que é que se passava com os concursos, através dessas listas, podia ir ao site do jornal e saber o que é que acontece. Não é seguramente pelo valor desta publicidade, que aliás não é paga pelo Estado, é paga pelos próprios concorrentes, é paga por aqueles que alimentam esses outros sites e que não estão a fazer o cumprimento necessário da transparência, porque a transparência, senhores deputados, peço-vos desculpa que vos diga isto, não é só a transparência nossa, é também a transparência dos outros. E esta transparência é muito importante quando estamos a falar dos concursos públicos. Permite-me, Senhora Presidência, Senhor Presidente, esta referência para falar numa questão que todos, penso, todos os partidos aqui presentes referiram, que é a questão da compra da TVI pela Altice. A Altice hoje em dia não é nossa associada, não tem nenhuma publicação impressa, vendeu-as todas aqui há alguns anos atrás. Mas, naturalmente, que como cidadãos e como operadores deste setor, temos uma visão. E a visão, aquilo que nos preocupa nessa possibilidade de haver essa compra, é aquilo que está conhecido internacionalmente pela neutralidade da rede. Ou seja, eu confesso que um operador de telecomunicações é também proprietário de um produtor de conteúdos, me preocupa muito se esse operador tem possibilidades de dar a esses conteúdos condições tecnológicas e técnicas que permitam que, em termos de concorrência, ele chegue de uma forma mais interessante. Estamos a falar em utilização de largura de banda, estamos a falar em utilização de velocidade de transmissão, estamos a falar até em questões que podem ter a ver, pura e simplesmente, com qualidades de imagem ou qualidades de alinhamento de uma transmissão. E isso, sim, porque nos últimos 3 anos, o grande desenvolvimento do nosso setor, da imprensa escrita, se deu entrando também na produção de vídeo. Produção de vídeo, naturalmente, não para aquilo que nós conhecemos como televisão free-to-air e pouco como televisão em termos de distribuição por cabo, mas de televisão ou de difusão por vídeo através da internet. E aí, nós sentir-nos-emos muito preocupados se o resultado de qualquer aquisição, e aqui não posso deixar de vos dizer que temos uma experiência do passado muito aterrorizante, que é o que se passou com a televisão pública em Portugal, quando a televisão pública em Portugal, para fazer concorrência com as televisões privadas, desceu as suas tabelas de publicidade para valores inacreditáveis. Estamos a falar 90% de descontos, muitas vezes. E isso aconteceu porque a televisão pública era financiada por fundos públicos e, portanto, podia concorrer dessa forma indireta com, entre outros, os jornais e as revistas que nós representamos. E este, em Portugal, é o princípio da situação terrível que estamos a viver agora. Não é só a da concorrência do digital. É uma matéria que tem a ver com o valor efetivo da publicidade, que nos últimos 20 anos, Senhora Presidência, 20 anos, não se deixou de depreciar constantemente por, sobretudo, e eu já disse isto aqui uma vez nesta comissão, não estou a dizer pela primeira vez, sobretudo por força da posição da televisão pública em relação a esta matéria. Os senhores deputados pediram-me também que falasse, ainda que o mais brevemente possível, senhora Presidente, das questões relacionadas com os apoios do Estado, aqueles que nós consideramos importantes também, e as questões das condições de trabalho. Senhores deputados, não existem jornais sem jornalistas. Ponto final, parágrafo. Quer dizer, não vale a pena, nem nunca na minha vida me ouvirão dizer, e se alguma vez alguém me quiser obrigar a dizê-lo, eu saberei qual é o caminho que tenho que escolher. Os jornais, as revistas, são feitas por jornalistas. E os jornalistas têm que ter condições de trabalho que lhes permitam desenvolverem toda a segurança, porque são, antes de mais nada, seres humanos como os outros, que têm famílias para sustentar, que têm um princípio deontológico e ético que não é nada fácil de viver. Portanto, os jornalistas têm que ter um mínimo de condições para poderem cumprir com aquilo que lhes é exigido. Neste sentido, é muito importante que os modelos de negócios, as fontes de financiamento deste negócio, sejam suficientemente estruturadas e organizadas. É evidente que nenhum de nós neste setor, em Portugal e fora de Portugal, isto não é uma questão dos portugueses, Sra. Presidente, Srs. Deputados, é uma questão que aconteceu, que nos apanhou a todos desprevenidos em todo o mundo, estávamos preparados para esta mudança, estávamos preparados para o ter que concorrer com um mundo infinito de produtores de conteúdos, que são desde os cidadãos quando estão nas redes sociais até aos sistemas mais organizados e que hoje, levados aos extremos, todos conhecemos como produtores de fake news. Este é um problema que temos que olhar em frente e, por isso, nas nossas propostas no Congresso, falámos da reinstalação em Portugal do Conselho de Imprensa. Entendemos nós que, como o Sindicato dos Jornalistas referiu no seu Congresso, falando de autorregulação, que só um modelo como aquele do Conselho de Imprensa, e é um modelo que nós procurámos trazer-vos, que alguns países de todo o mundo continuam a usar desde há muitos anos, só esse modelo em Portugal poderá ultrapassar, eu não queria dizer a palavra, mas para não estar aqui à procura de outra, os vícios que muitos anos de regulação neste setor, que é regulado por 16 entidades reguladoras. Os senhores não sabem, peço-vos desculpa, o que é ser regulado por 16 entidades reguladoras. É quase necessário pedir licença a um pé para pôr o outro à frente, porque nunca se sabe se está a pôr o pé na regulação que não é aquela que estamos a pensar e na regulação que é aquela dos outros. Portanto, eu gostaria de terminar esta minha primeira intervenção, ou segunda intervenção, deixando a certeza que alguma matéria... eu não falei dos apoios do Estado, peço desculpa. Os apoios do Estado.
Seja então sucinto,
muito rápido e sucinto. Senhora deputada, ninguém nos devolve aquilo que já foi esquecido. Os 4 milhões, que não são 4 milhões, porque uma parte foi paga no porte pago, ou seja, no apoio, no incentivo à leitura. Mas, neste momento, existe uma dívida de cerca de 2 milhões e meio de euros a operadores postais, relativamente a 2016, que os operadores postais generosamente estão a suportar, porque têm o sentido da importância daquilo que distribuem, têm o sentido da importância para a democracia e do fundo de que é cada publicação que distribuem, mas são 2,5 milhões de euros, que eu não faço a mais pequena ideia de onde é que poderão voltar a vir. Relativamente aos apoios dos projetos que tinham sido entregues, do incentivo às várias áreas diferentes, esses de 2016 estão agora a ser analisados em 2017, portanto haverá sempre um déficit em relação a um ano em relação aos apoios. É por isso que, fundamentalmente, aquilo que nós pedimos hoje em dia é como se nos quiséssemos libertar dessa tutela obrigação de os apoios que vêm, que não vêm, quer dizer, que nós nunca mais sabemos o que é que acontece. Talvez seja mais eficaz que o projeto de que as famílias possam descontar no seu IRS o valor das publicações que compram até um montante, digamos, de 250 euros, nós, há 10 anos, quando pela primeira vez fizemos esta sugestão, falámos em 500 euros. Hoje em dia, depois de analisar todos os outros tipos de descontos que são possíveis, achamos que 250 euros é um valor que é solidário com as outras necessidades das famílias, mas que é importante para que nós possamos sentir que vale a pena incitar as famílias a fazerem mais compras em papel. Porque também não haverá jornais digitais se eles não continuarem a estar em papel, jornais e revistas digitais, se eles não continuarem a editar em papel. E, portanto, quer este apoio através do incentivo às famílias no IRS, quer a possibilidade de haver linhas de crédito bonificadas que permitam às empresas sair da situação extraordinariamente lodosa em questão, em termos da sua gestão no dia-a-dia, qualquer uma destas duas situações seriam muito, muito importantes para termos finalmente um setor mais equilibrado do ponto de vista financeiro e da sustentabilidade.
Muito obrigada, Sr. Doutor. Eu agradeço a presença de todos, agradeço as explicações que deu, as respostas às perguntas das senhoras e dos senhores deputados. E, mais uma vez, também agradeço os documentos que nos trouxeram e renovo as nossas felicitações pelo bom resultado do vosso Congresso e até a uma próxima oportunidade.